Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. Hoje vamos falar dos cuidados a ter com os cuidadores. O meu nome é Teresa Bizarro e está connosco Ana Rugazo, mãe de uma sobrevivente de linfoma. A primeira pergunta que lhe faço é sobre si. Como é que se cuida do cuidador?
Como é que se cuida do cuidador? É uma pergunta bastante interessante, porque eu, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, porque não senti cuidados especiais comigo. Os cuidados que eu tive foram entre família apenas. Não tive nenhum cuidado a nível oficial.
Apoio psicológico?
Depois tive, porque fui eu que senti essa necessidade. Uhum. Mas não senti essa necessidade de imediato, quando houve o primeiro diagnóstico. Portanto, foi difícil.
Mas há uma mudança para o doente, mas há uma mudança na vida também de quem fica a cuidar.
Uma mudança por completo.
Por completo.
Por completo.
Assim. Como é que descreve essa mudança?
É uma mudança em que deixa de existir todo o mundo à nossa volta, deixa de existir e começa apenas, o nosso foco é cuidar daquela pessoa, neste caso era a minha filha, cuidar da minha filha acima de tudo. Não havia outros interesses, não havia mais nenhum objetivo, que era preciso, era cuidar o melhor que eu soubesse e tentar informar-me e tentar saber tanto da doença como ela sabia, para poder também apoiá-la,
ajudar
e ajudar naquilo que para mim fosse possível e como eu soubesse fazer.
Em que momento é que sente que também precisa de cuidar de si para não se ir abaixo e não agravar ainda mais a situação familiar em que já estavam?
Exato. Pronto, foi ao fim de algum tempo, algum largo tempo, para aí uns 4 anos ou até mais, porque se chega a um ponto em que a pessoa quase que não se apercebe que está a ir por ali abaixo. E então, quando começa a sentir que algo não está bem e é visível também aos olhos do resto da família, aí pede-se ajuda. E essa ajuda mais até a nível psicológico. Depois, quando estamos bem psicologicamente, compreendemos que há outras coisas que também precisamos fazer para cuidar de nós, que nos vão ser muito úteis também para ajudar a cuidar da pessoa que está doente.
Uhum.
E foi o que aconteceu.
Se pudesse aconselhar quem está agora a começar um caminho de acompanhar uma pessoa doente, o que é que lhe diria?
Diria para se informar o máximo possível. Hoje em dia, repara, minha filha ficou doente há 8 anos atrás e há 8 anos não havia os mesmos meios que existem hoje, a mesma informação que existe hoje. E eu diria para informar-se o máximo possível. E há uma coisa que é essencial, é a nível psicológico, tem que se estar muito bem estruturado. Depois veio a nível físico, porque o físico também é uma questão que é muito importante. E eu aprendi muito, apesar de ser cuidadora, aprendi imenso ao cuidar. Aprendi também que tenho que cuidar de mim. E às vezes os cuidadores esquecem-se que, se não estiverem bem, também não poderão ser bons cuidadores. E, portanto, eu diria às pessoas para se informarem ao máximo e para procurarem ajuda psicológica, sobretudo. A mente é fundamental.
E guardarem tempo para si, diria também? Guardar?
Sim, guardarem tempo é essencial. O tempo para o cuidador é essencial, mas nem sempre isso é possível.
Sem culpa, não é? Também, porque fala-se, há muitas vezes no espírito do cuidador a culpa quando faz um intervalo de cuidar, não é?
Não, porque esse intervalo é essencial para o espírito, para o físico, é essencial.
Para cuidar melhor.
Para cuidar melhor.
Espera-se que as mães sejam sempre cuidadoras. Sentiu esse peso, especialmente quando soube o diagnóstico da sua filha?
Não, não senti peso.
Não?
Não houve peso. Eu senti, portanto, houve a notícia, portanto, há que agir. E o que é que é preciso? O que é que eu posso fazer para poder ajudar aqui a resolver esta situação? E, portanto, tudo aquilo que era preciso. Aliás, eu a acompanhei sempre nas consultas, porque lá está, porque queria estar o mais informado possível. E se eu estivesse tão informada quanto ela, eu saberia com mais facilidade como ajudar. Se fosse no aspecto da alimentação, fosse no aspecto do ouvir, fosse no aspecto do estar ao lado, mas em silêncio, que isso também é muito importante. Portanto, e daí eu querer estar sempre informada e estar sempre presente nas consultas. Isso também acho que é muito importante.
De todo este processo e da sua experiência, o que é que foi mais difícil?
Olha, eu acho que o mais difícil era sempre ouvir, quando se ouvia dizer, a doença voltou. Esse é sempre, nunca estamos preparados para ouvir a pior notícia. Depois, era naquelas fases em que ela estava em tratamento e que não conseguia comer nada, o que é que eu vou fazer para ver se ela come, qual é que vai ser a melhor forma de ela comer, é o frio, é o quente, porque na altura não havia assim tanta informação. E portanto dizia-se ao doente, vai acontecer isto, vai ter que fazer este tratamento, mas o resto que é tão importante, não...
Hoje em dia sinto que há mais informação?
Muito mais informação e mais sítios fidedignos, porque aqui há uns anos atrás nós íamos escolher aqui uma coisinha, depois íamos escolher ali outra e nós sabemos que na internet há coisas que são fidedignas e há outras que... Cuidado, muito cuidado com isso.
Comunidades como a Associação contra a Leucemia ajudam?
Porque... Eu acho que são essenciais e estão a fazer neste momento um trabalho incrível, não só para o doente, como também para os cuidadores. Estão a lembrar, por exemplo, da casa de abrigo que há pouco tempo foi inaugurada, que eu acho que é essencial, porque o doente precisa de ter ao lado sempre um cuidador. E é uma pena também que a nível, não sei se posso dizer nacional, mas a nível profissional, muitas vezes esses cuidadores não possam estar ao lado da pessoa que está doente.
A Ana ainda estava a trabalhar quando...
Eu por acaso já estava reformada.
E teve essa disponibilidade.
Mas quando as pessoas não têm... E é muito triste que não venham, porque o cuidador acho que é essencial. Não são só as crianças que precisam de ter o pai ou a mãe quando estão doentes.
Hoje o Estado já reconhece o estatuto de cuidador, tem essa...
Pois, quer dizer, como na minha altura isso não existia,
exato,
não estou muito por dentro dessa situação. Mas tenho ouvido alguns relatos em que...
É um princípio, será um princípio.
Hoje não consegue estar... em casa, porque as pessoas precisam de ganhar o seu dinheiro para sustentar a casa, a família, e isso é muito triste quando isso acontece. Portanto, é o doente que está sozinho e não ter ninguém que esteja ali ao seu lado nos momentos mais difíceis, que são essencialmente os momentos de tratamento, não é? É muito triste.
Os momentos mais difíceis serão muito marcantes, mas os momentos felizes também são marcantes.
Sim, nós tivemos...
E também tiveram nesta história de 8 anos...
Tínhamos momentos de gargalhadas, de brincar até com a própria doença e...
Aprender a rir com a doença,
sim,
não é?
Sim, exatamente. Depois chega-se a um ponto que se começa a enfrentar a doença, e neste caso o cancro, como se fosse uma outra doença, mas...
Como parte da vida, não?
Como parte da vida, exatamente.
Aconselhando pessoas que estão a passar pelo mesmo e que se sentem um pouco embaixo, procurar um médico de família pode ser uma opção? Passou, consigo, isso funcionou?
Não. Nós andámos sempre, portanto, nos hospitais onde a minha filha era tratada e, portanto, nunca tivemos necessidade de recorrer ao médico de família.
As estruturas públicas deram sempre a resposta que vocês precisavam?
Para o cuidador, não.
Para o cuidador, não. O que é que acha que devia existir?
Devia de existir, nem que fosse uma conversa periódica com o cuidador, para muitas vezes lhe levantar o ânimo, porque o cuidador vai-se tão abaixo como a pessoa que está doente. E isso, pelo menos comigo, nunca existiu. Não sei se existe, mas comigo isso nunca existiu. Daí eu ter tido a necessidade de arranjar um psicoterapeuta, não é? Para poder ajudar.
Falou que a vida mudou, que entretanto também encontrou ferramentas. Hoje em dia sente-se outra vez um pouco mais dona da sua vida?
Sim, estou mais dona da minha vida.
Mais Ana ou mais mãe da filha?
Tenho as duas fases. Portanto, sinto-me mais eu, porque já tenho ferramentas que me ajudam a pensar mais em mim também. Depois, como mudei determinados hábitos, eu posso lhe dizer que neste momento a minha filha está ainda em tratamento e fazemos exercício físico as duas em conjunto. Uhum. Portanto, vamos as duas para o ginásio e fazemos exercício físico.
É mais saudável, não é? Não.
Exatamente. Eu estou mais saudável agora do que estava no início. Aprendi. Como disse, aprendi muito e uma das coisas que eu aprendi foi também o aspecto da nutrição, que eu pensava que nos alimentávamos bem, realmente houve aqui coisas que todos aprendemos, portanto, isto de ser cuidador também é uma aprendizagem pessoal e muito enriquecedora muitas vezes, não é?
Coisas positivas que se podem... Também procurar o positivo,
claro,
dentro de...
Vida, tem que se procurar em tudo, sempre a parte positiva.
Isso é dentro do negativo, isso é uma mensagem que também pode dar, pode partilhar às outras pessoas. Se fosse hoje, o que é que fazia diferente em relação àquilo que foi o seu percurso?
Olha, fazia, como disse, começava logo de início a procurar ajuda psicológica.
Não deixava, que ela se instalasse?
Não deixava. Começava a fazer exercício físico também logo de seguida, porque é uma coisa que todos nós devemos fazer e esquecemos muitas vezes disso. Estamos acomodando, porque eu fui muitas vezes ao ginásio, eu fiz N coisas, fiz natação, fiz N exercício, mas realmente com a assiduidade que estou a fazer agora, nunca o fiz. Isso é essencial.
Mesmo regular. E sente-se melhor também?
Melhor, exato, porque não faz só bem ao físico, mas também faz bem ao psíquico, não é? Uhum. E, por exemplo, a área da alimentação. Portanto, foram três pilares que para mim me ensinaram imenso e hoje diria a qualquer pessoa que tivesse a cuidar: cuide de si e faça com que alguém a ajude, porque isto também envolve dinheiro e há muita gente que não tem essa capacidade. Uhum. Mas, por exemplo, a associação está a dar apoio e tenho a certeza que quem procurar apoio na associação vai tê-lo.
Vai encontrar informação fidedigna, pelo menos, que pode ser um ponto de partida.
Estes três pilares que eu estou aqui a falar e que são essenciais são pilares que podem ser encontrados na associação. E as pessoas têm já esse caminho mais facilitado.
Falou da nutrição já mais que uma vez, que achava que comia bem e afinal não comia bem. Partilhe connosco alguns desses exemplos.
Um simples pequeno almoço. Uhum. Simples pequeno almoço que normalmente o que é que se... Ou um copo de leite, com maçãs de fiambre, ou maçãs de manteiga. Eu hoje não... O meu pequeno almoço não é isso. Eu hoje, o meu pequeno almoço são ovos logo de manhã. Uhum. Fruta. Uhum. E depois posso beber o meu cafezinho se não fizer mal, não é?
Certo.
Mas, quer dizer, repare, uma coisa tão simples que é um pequeno almoço, e como é que pode ter uma diferença tão grande no bem-estar de uma pessoa? Em qualquer um de nós, não é? Não é preciso estar doente para modificar a alimentação. É preciso, é a prevenção. Antes de se estar doente, vamos modificar e vamos criar novos hábitos.
Está mais preparada para enfrentar o que o futuro agora lhe possa trazer?
Muito mais bem preparada. Muito mais bem preparada.
Como é que olha agora com o seu papel de cuidadora no futuro? Porque continua a acompanhar a sua filha,
sim,
não é?
Sim, continua a acompanhar a minha filha. Olho, talvez com os olhos diferentes. Sinto que, como estou mais bem preparada, que não vou ter tantas dificuldades como tive até aqui. Não quer dizer que a emoção, a preocupação, não continuo a tomar conta de mim, mas eu consigo controlar essas emoções e essas preocupações. Portanto, há aqui uma diferença grande. E eu acho que isso é a base de tudo.
Algum conselho final que queira deixar para quem está doente ou quem está a acompanhar os doentes? As famílias estão a passar por aquilo que já passou.
Bem, acima de tudo que tenham sempre esperança.
Uhum.
Porque a ciência cada vez está a evoluir mais e melhor. E portanto, temos que confiar nos médicos que estão a tratar o doente. Depois, a própria pessoa também tem que fazer um bocadinho por si. E se não tiver o tal apoio psicológico, eu repito muito nisto porque são bases tão importantes e tão essenciais, tente procurar, seja a nível particular, seja a nível estatal, o que é preciso é estar acompanhado, porque estando acompanhado consegue-se ver as coisas de uma outra forma.
Muito obrigada, Ana, obrigada por ter estado connosco, por ter partilhado esta sua experiência muito, muito viva, muito presente, porque ainda está a decorrer, e também com uma nota de grande positivismo, porque esse sorriso
é uma
forma muito bonita de enfrentar esta sua fase da vida. Muito obrigada.
Não.
Termina aqui este episódio de O Sangue Que Há em Nós, o podcast da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Agradeço a disponibilidade da Ana Rogado para partilhar a experiência e de acompanhar uma sobrevivente de linfoma. Agradecemos também a si que nos vê, esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão dos cancros do sangue. Os episódios do podcast O Sangue Que Há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.